Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premieres.
Esse é o DN Premieres, o programa que sempre testa as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E os comentários mais que construtivistas de Márcio Neves.
Olá.
E nós temos aqui os filmes que saíram no dia 14 de novembro de 2019. Lembrando que no dia de estreia o ingresso é mais barato. E no dia seguinte é sexta-feira e é feriado, então eles vão cobrar o dobro. Vamos com as estreias: A Camareira, Adam, As Panteras, Azong Nazaré, Diz a Ela Que Me Viu Chorar, Dora e a Cidade Perdida, Estaremos Sempre Juntos, Ford vs Ferrari e Invasão ao Serviço Secreto.
Antes de mais nada, eu queria saber onde que o ingresso quinta-feira é mais barato, porque final de semana é um preço só e final de semana agora começa na quinta, né?
É, por aqui não é não.
É mais barato do que na sexta e feriado.
Não, não aqui. Aqui é de quinta a domingo o preço aqui. E feriado.
Dependendo do lugar, eles cobram um tiquinho de nada mais barato, mas até um certo horário do dia. Sei lá, até a sessão das 4 da tarde, 5 da tarde, eles cobram um pouquinho de nada mais barato, assim, só um desconto simbólico. Mas normalmente é o mesmo preço. Dias mais baratos é quarta-feira, com certeza, e dependendo do lugar, segunda e terça. Ou segunda ou terça.
Quarta-feira, com certeza, também não é uma certeza, por causa que no UCI o dia mais barato é a segunda, não a quarta.
Ah, é?
Pelo menos costumava ser, não sei ultimamente, por causa que deve estar fora do meu caminho, então eu já não vou lá com tanta frequência, especialmente meio de semana.
Por aqui o dia mais barato é segunda. Segunda-feira é o dia certinho.
Os que eu frequento e que minhas filhas frequentam, o que elas frequentam é segunda e quarta, que é mais barato. E o que eu frequento é quarta, que é mais barato.
Mas Severino Ribeiro, ou no caso Kinoplex, né? Sempre tradicionalmente faz quartas-feiras mesmo. Filmes, vamos?
É, teve há mil anos, muito tempo atrás. Muito tempo atrás teve uma época que era meio que padronizaram que era quarta-feira o dia mais barato, e ainda você tinha que levar uma pilha Rayovac pra.
Nossa, que específico.
É, era. Quem fazia o comercial era o Grande Otelo. Putz, eu detesto minha memória.
Mas assim, não havia muitas redes de cinema fora o Severino Ribeiro, convenhamos, né? Muitos anos atrás, o Severino Ribeiro era a única rede de cinema, praticamente, era um monopólio quase.
É, isso é verdade. Bom, vamos começar com A Camareira. A diretora é a Lila Avilés. No elenco nós temos Gabriela Cartol, Teresa Sanches, Agostina Quincy. Esse filme aqui é um drama mexicano, apesar de dizem ser uma coprodução, mas ele é essencialmente mexicano, tá? Mas dizem ser uma coprodução México e Estados Unidos. O filme é de 2018 e conta a história da Eve, né, que é a Gabriela Cartol, que é simplesmente uma mãe solteira que trabalha como camareira num hotel de luxo na cidade do México. O filme é basicamente isso. Ó, primeiro de falar que esse filme aqui é a aposta do México pro Oscar de 2020. Basicamente, é aquele tipo de filme estilo Moonlight, que é estudo de personagem. entendeu? Então o tempo todo você vai estar acompanhando a personagem, fazendo o quê? O trabalho dela. E o filme é essencialmente isso, você só tem ela no trabalho dela, convivendo com hóspedes do hotel, que são vários tipos de hóspedes, várias coisas que pedem. Aliás, uma bem específica é uma mulher que pede, né, serviço de quarto, e quando sobe lá, a mulher pede para cuidar do bebê dela enquanto ela toma banho. Sabe, um negócio muito específico. E as relações de amizade que ela tem com as outras camareiras atendentes do hotel, né? E lógico, vai ter as pequenas coisinhas, né? Por exemplo, ela mora num bairro pobre. Ela em si é muito pobre, mora num bairro pobre, mal tem água encanada. Então, meio assim, ela procura desfrutar tudo que ela pode do hotel, né? Porque quando ela voltar pra casa é só perrengue. Mas o filme basicamente é isso. Uma pergunta?
Não, tá. Vamos pro filme do He-Man, vai.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Então, ainda bem que vocês não têm pergunta, que nós vamos agora pra aposta do Marrocos no Oscar.
O Marrocos? Peraí, o filme do He-Man é do Marrocos?
Na verdade, é uma coprodução Marrocos, França e Bélgica. Enquanto não tá passando o carro do Rally, eles estão filmando agora. É, mas, essencialmente, esse filme é marroquino.
Mas eu já expliquei no último Premiere que eu participei que o Rally não passa, mas por ali tem um bom tempo.
Não, tô ligado. Mas é legal. É legal falar que, tipo, eles esperam os carros passar e colocam a câmera na rua. Bom, vamos lá. Adam, também é diretora, tá? O nome da diretora é Marianne Tozzani. No elenco nós temos Lubna Azabal, Doae Belkaoda, Aziz Hatab. É um drama, né? Como eu disse, coprodução Marrocos, França, Bélgica, e é de 2019. Qual que é a história? Você tem... são duas mulheres. Uma é a Abla, ela é viúva, tem uma filha de 10 anos de idade e ela trabalha não, ela tem uma padaria, uma pequena padaria, né? E é o que ela tem para garantir o sustento dela. E aí uma moça aparece, né, grávida, pedindo duas coisas: um emprego e refúgio, porque ela não tem para onde ir, né? E aí a Abla acaba aceitando a mulher, apesar da cultura marroquina. E eu vou explicar por quê. Porque a condição dessa mulher é que ela ou foi expulsa pelo marido ou abandonou o marido. E no Marrocos, uma mãe solteira não é bem vista. Ela não é nem aceita pela sociedade. Então o filme, na verdade, começa, né, com essa mulher, vamos dizer assim, fazendo uma entrevista de emprego e na entrevista de emprego dizendo que ela também procura um lugar para ficar. E ela acaba sendo recusada, né? E quando ela levanta, é que se vê que ela tem a barriga, né? Tá com a barriga de gravidez, né? Bem evidente. E ela tem uma mala junto com ela. Então, meio assim, mãe solteira automaticamente não vai ser aceita em nenhum lugar. Então, aí o que o filme vira, basicamente, é a convivência entre as duas, né? A viúva, né? Que acolhe a outra, porque vê a outra também, né, como uma situação de necessidade, né? E a outra que, ao mesmo tempo que ela fala assim, ó, não se preocupe apenas por alguns dias, né? Ela vai tentando fazer o melhor possível pra sair dali, né? Pra sair dessa situação toda que ela tá, né? Mas aí ela vai virando uma amizade das duas, né? A verdade é essa. E aí a gente vai conhecendo, mais uma vez, estudo de personagem, e a gente vai conhecendo a cultura marroquina através das duas. E para vocês terem uma ideia, existem situações no filme em que você não vê ninguém, você só vê as duas, mas você escuta conversa de pessoas que estão passando na calçada, sabe? E tipo, as duas param, câmera close nas duas, enquanto elas ouvem uma conversa da qual o público não está vendo quem está articulando as palavras. E o Marrocos está levando isso pro Oscar. Então, o filme, né, a parte interessante dele é você, na verdade, conhecer um pouco da cultura do Marrocos.
E olha lá, né?
Tem uma frase que eu anotei, que é... Né, chega uma hora que a mulher, né, a visitante, vamos dizer assim, né? Ela pega e fala assim... Né, porque a Abla perdeu o marido faz pouco tempo, né? E mesmo tendo perdido o marido, tipo, ela não tá guardando luto. Ela tá preocupada porque ela precisa sustentar a família, que ela tá sozinha, né? Ela com a filha. E aí, né, tem uma hora que a outra pega ela assim... Falou, mas você não guardou o luto, né? Ela falou, não, eu tem que preocupar comigo e com a minha filha. Nós mulheres não temos apenas um trabalho, né? Nós temos o trabalho e a vida, né? A morte não pertence às mulheres. Aí a outra baixa a cabeça e fala: na verdade, nada pertence às mulheres.
Caraca.
E basicamente é isso. É, tá, é pesado o negócio. Aliás, tem umas coisas, não é só cultura, no caso, a cultura marroquina, né? Bem específica, tem. Ali é meio islâmico, mas é um ramo do islamismo um pouco diferente. Porque assim, quando você tem um regime religioso radical, tem algumas coisas que você olha e fala assim: ah, eu sei exatamente o que não fazer. Quando você tem um regime religioso que é semi-radical, você sempre fica na dúvida do que é certo e o que é errado, entendeu? Então, em alguns países desses, por exemplo, se uma mulher deixar algo cair e você for tentar ajudar ela, você pode ser preso. Então, sabe, meio complicado. Vamos pro próximo filme, que é outro filme feito por mulheres?
Ora. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
As Panteras, a direção é da Elizabeth Banks. No elenco nós temos Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Digimon Rousseau, Patrick Stewart. Esse filme é um misto de ação e comédia, produção norte-americana de 2019. Basicamente é As Panteras. Aliás, o plot inicial do filme é muito parecido com aquele, com As Panteras, aquele antigão que foi feito, né? Com a Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu.
Nossa, já é um filme antigão.
Agora é, né? Tem o quê? 20 anos? De quando que é o primeiro?
É, 2001, acho, né? Uma coisa assim.
É por aí.
Eu nem lembro. Não. É, mas é quase 20 anos já. Então, mas... como é que eu vou dizer? Digamos assim, pegaram As Panteras e transformaram um negócio meio triplo X, sabe? Triplo X lá com o Vin Diesel?
Sim, que era uma premissa meio que já tinha nesse remake dos anos do início dos 2000 aí.
Não, é, mas é que ali você tinha... As Panteras eram três. Agora elas não são mais três. Agora existem grupos de três espalhados pelo mundo inteiro.
Ah, saquei. E o filme é o lá é 2000, nossa, 19 anos já.
Então, e aí assim, é o Charlie, né? É o Charles Townsend, né? Então a agência é a agência Townsend. E todos os encarregados, né? São Bosleys. Então Bosley virou um cargo.
Faz todo sentido e não desdiz nada do que já foi feito antes.
Sim. É porque tinha aquela coisa que no primeiro filme o Bosley era o Bill Murray. E no segundo foi... quem é? É o Cedric the Entertainer, né? Que fez o Bosley?
Panteras detonando, cara. Não lembro agora. Deixa...
Mas acho que é o Cedric detonando. Mesmo.
Detonando. O pior é que não aparece aqui. Não. É o Bernie Mac.
Bernie Mac.
Mas tá ali. Então, no segundo, o boss, né, era o Bernie Mac. Então, assim, agora, né, você tem essa agência espalhada em várias partes do mundo, tem até logotipo, elas têm tatuagem com símbolo, que é, o símbolo é como se fosse um T vazado, né, no meio, só que as laterais formam asas, né? Então, Townsend Angels. O começo da história, como isso é muito parecido lá com o primeiro filme, é mais ou menos assim. Elas tendo que proteger uma menina que trabalha numa empresa de tecnologia e que está ajudando, né, a desenvolver uma tecnologia que tanto pode ser usada para o bem como pode ser usada para um tremendo de um mal, entendeu? Que era o quando elas foram contratadas, quem era? O Sam Rockwell, né? Que contrata elas, né? Dizendo que o cara tinha roubado ele, e na verdade, né? Ele que tava roubando o cara. E então, aí tem essa primeira missão delas, e aí acontece que elas viram alvo. Né? E nisso delas virarem alvo é quando elas ficam conhecendo, né, a divisão internacional da Townsend, da agência Townsend. E de resto, aquela coisa, pancadaria e tal. Aliás, como eu disse, né, mulher dirigindo, que é Elizabeth Banks, ela também faz participação no filme. E a trilha sonora do filme também é essencialmente feminina. Até a Anitta tá na trilha sonora.
Eu vi o trailer desse filme quando eu fui ver o Coringa, né, passou o trailer desse filme. Não desagradou não, sabe? Eu tava, assim, torcendo, não diria que tava torcendo o nariz, mas assim, tava do tipo, ah, é qualquer coisa que eu tava considerando antes, né, quando soube que iam fazer esse novo filme, né. Mas eu vi o trailer, achei honesto, achei justo. A Kristen Stewart tá com a cara blasé de sempre dela, mas ela não
estraga,
o pessoal,
né?
fala... O pessoal fala que o problema dela é o Crepúsculo. No Crepúsculo, o pessoal que tá lá é que é o filme que meio que estraga eles. Mas qualquer outra coisa que eles fizeram depois é muito, muito melhor do que o Crepúsculo em si.
Não, mas peraí. Você falou cara blasé da Kristen Stewart. A Kristen Stewart tem uma expressão que tem um nome muito específico. Vocês se lembram qual é?
Não lembro.
A Kristen Stewart possui a expressão facial "me come no celeiro". Que é uma das duas expressões faciais dela. Ela tem a expressão "estou morrendo de tédio" e a expressão "me come no celeiro". Só. E aliás, eu tenho que falar. Essa Naomi Scott, que foi a nova Ranger Rosa, e foi a Jasmine no novo Aladdin.
Sim, né,
Do gênio maluco no pedaço. Ela... É assim, eu tô com medo da carreira dessa menina acabar rápido. É assim, porque... Sério, as Panteras... Teve lá os filmes da Drew Barrymore. Eu acho que a Drew Barrymore largou mão, porque ela ainda bancou aquela série que durou 3 episódios.
A de 2011, 2012?
É, os criadores de Smallville. Ai, sei lá, Naomi Scott. Olha, você pode ser uma moça muito legal e bacana, mas porra... Dá uma olhada nos filmes que você tá aceitando fazer, vai, minha filha.
Não, deixa assim, menina.
Esse filme foi gravado antes do Aladdin estrear. Se bem que Aladdin não é também lá. Eu não vi, mas assim, sei lá, parece muito teatro infantil.
Então, dizia eu que era aritmética. Não, e ainda, esse negócio das Panteras ainda teve pôster e trailer que saíram e depois a Sony pediu pra recolher, pediu pros sites não divulgarem. Ainda teve esse negócio bizarro que de repente, ah não, pedimos a todos os sites que não divulguem o pôster de As Panteras. Teve site que pôs até no Twitter falando, não se preocupa, a gente achou feio.
a tagline do pôster, mais que anjos, panteras.
Nossa,
porque esse negócio de panteras é do Brasil, né? A tradução, né? A adaptação que escolheram aqui.
É, porque e isso não faz o mínimo sentido, porque aqui nunca se falou de anjos, né? É o nome em inglês.
Exato.
Mas é que nos anos 70, o termo que lá fora era usado como angel, né? Anjo lá fora, era o que usavam realmente como pantera. É, vamos dizer assim, a coelhinha da Playboy, sabe? Então, na Playboy era a coelhinha, ok. É, a mulher que tinha o estilo coelhinha da Playboy era chamada de pantera. Tanto que tinha... Como é que chamava? Acho que era Leila Diniz. Acho que era Pantera de Copacabana, alguma coisa assim. E era esse nome que era usado, né? É o... Como é que se pode chamar hoje?
Hoje?
É. Não sei como é que chama.
Não, ali. É tipo o mesmo nome, acho que a Xuxa foi uma Pantera até.
Então aquele concurso Panteras era bem isso. Existe esse concurso, será?
Da Pantera?
Acho. Mas então era bem nessa linha. E lá fora eram chamadas de Angels. Tanto quando tinha, até filme pornô, assim, quando tinha, quando era, tipo assim, não era uma mulher comum, era uma mulher muito bonita, a linha que colocavam era Angel.
Ah, tanto que a Victoria's Secret.
Sim,
Victoria's Secret. A figura da Anja, né?
Sim.
Tanto que algumas modelos entram de lingerie com asas.
Sim, é nessa linha mesmo, vamos dizer assim, a gíria, né? É exatamente essa.
Mas sei lá, eu acho que esse filme vai ser uma bombinha, viu?
Eu não sei. Ah, aliás, vocês estavam falando a questão de divulgação e realmente esse filme não é nem divulgação. Ah, aquela coisa de cabir pré-estreia, esse tipo de coisa, até crítica, assim, sabe? Ah, primeiras impressões e tudo mais, não divulgaram nada. Sabe, tá, sei lá, estilo John Carter.
Você quer assim, piada? Sabe?
Cara.
Você quer piada?
Olha como...
No Brasil, em São Paulo, a cabine de imprensa de As Panteras vai ser no mesmo dia e horário que a cabine de O Irlandês.
Mesmo dia e horário. Bom, baseando-se que são cabines de imprensa, então supostamente é para imprensa, imprensa tem equipes, então tem alguém vai no A, alguém vai no B, não é necessariamente uma questão de concorrência.
Não, não é assim. Porque mesmo a Folha, esses canais grandes, eles mandam uma, duas pessoas pra esse tipo de coisa. E se surge, tipo, exposição de pintura, pronto, uma das pessoas já tem que ir na exposição de pintura. Ah, o Miss tá inaugurando não sei o que, já tem que mandar alguém. Então, muito veículo já colocou que não vai dar pra cobrir os dois e vai dar preferência pro irlandês, porque é Scorsese, com o De Niro, com o Patino, até eu que sou uma bobo, né?
Eu ia comentar aqui um parênteses aqui, que o Edson falou aí, negócio do termo, né, Angel e tudo mais. Não aquela cineta que você não sabe, peraí, eu lembro de um filme com esse nome. Eu lembro na época de VHS ter visto um filme com esse nome. E achei aqui, né, que no, em português ele ficou chamado de Anjo, Inocência e Pecado, que é a história lá de uma adolescente de 15 anos que dizia ela era aluna modelo, toda comportada, mas de noite ela ganhava vida como prostituta.
Eu lembro que até o era um travesti que cuidava dela, né?
Aí eu já não lembro os detalhes, que faz uns 30 anos, não. É, eu não tinha 18 ainda quando eu li esse filme, que...
Eu lembro que passou no SBT, eu assisti no SBT. E eu só lembro dessa cena, porque tem uma hora que na escola chamam os pais dela, falam assim, precisamos falar com seus pais e tal, não sei o quê. E ela, lógico, ela é órfã, né, então ela não fala nada. E aí a travesti que cuida dela vai na escola. Aí ele fala assim, não, porque eu sou a mãe dela e tal, não sei o quê. E ela tá toda conversando com a diretora, no final da conversa a diretora fala assim, olha, falou, eu não sei o que você é na vida dela, mas mãe eu garanto que não é. E tinha um lance também que tinha um assassino serial, né?
Sim, tinha um assassinato, né? Tinha um trauma, um trauma que o cara, não sei se matava prostitutas e ela tava no Rio, ou se ela ajudava na investigação de alguma forma, não lembro. Aí eu já não lembro, É muito tempo. Só que o filme teve uma sequência, Anjo Vingador.
Isso aí.
Nossa senhora. Mesmo diretor, mesma atriz, pelo menos. Eu acho que é mesma atriz. Não sei. Tanto faz. Esquece.
Bom, vamos pro próximo filme, então?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Azougue Nazaré. O diretor é o Thiago Melo. No elenco nós temos... os nomes são meio complicados, mas depois a gente chega lá, tá? Mestre Barachinha, Ananias de Caldas, Joana Gates, Valmir do Coco, Moana Uchoa, Edilson Silva. Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2018.
Eu ia perguntar se não era um documentário, por causa que...
Também quando eu vi o elenco, falei, mas isso aqui tem cara de documentário. Mas é o seguinte, esse filme aqui, ele é essencialmente pernambucano. E o filme trata do maracatu, né, que é, vamos dizer assim, é basicamente uma das festas do carnaval pernambucano, né, e envolve toda uma questão de sincretismo religioso e tal, que até fui dar uma procurada, que a única coisa que eu conheci de maracatu era a música do Chico Science na São Zumbi, no Maracatu Atômico. Fizeram o filme gira em torno disso, então são pessoas diretamente envolvidas no maracatu, então no filme em si fala bastante sobre isso, tem toda uma explicação até didática sobre o maracatu, tem uma questão também uma questão cultural, né, e de um choque de cultura com relação a, vamos chamar de religiões novas, né? Então aqui está na figura de uma igreja evangélica e o pastor dessa igreja, que é justamente interpretado pelo mestre Barachinha. Explicando, os atores desse filme são pessoas que vivem, vamos dizer assim, com o maracatu e do maracatu, entendeu? Então são pessoas que realmente, entre aspas, sabem do que estão fazendo. É como se fossem fazer um filme sobre uma escola de samba e chamassem um pessoal da escola de samba, né? Pra ficar aqui no que o Sudeste conhece bem.
Aí então, fica a questão da atuação, né? Fica a ser julgada aí.
Então, vamos dizer assim, a parte do maracatu tá boa, sabe? Mas é assim, não tá tão ruim assim, tá? Eu já vi coisas piores, já vi algumas atuações piores em filmes que se diziam sérios, assim, né? Tudo bem, com atores iniciantes também. Porque aqui, como tem essa coisa de tá tudo dentro da cultura deles, eles têm uma certa até que desenvoltura pra falar, né? Então, o detalhe é que, por exemplo, quem faz o pastor da igreja é o mestre Barachinha. E no filme, ele é o pastor Barachinha mesmo, usando o próprio nome.
Okay. Questão, né, de não esquecer na atuação os nomes, né?
Não, mas não é nem isso, porque as pessoas... O filme é bem didático, tá? É didático. Então as pessoas falam sobre isso, que ele era um mestre do maracatu e ele deixou o maracatu para virar crente, para ser evangélico, né? É, junto com isso tem a questão de uma, né, um casal que a esposa está visitando a igreja, tá, virou membro da igreja, e o marido é do maracatu. Então tem aquela coisa dela vir dizer que o que ele está fazendo é coisa do demônio. Sabe, aquilo que eu falei que é o choque cultural. Além de toda essa trama cultural, lembrando, tá todo mundo se preparando pro carnaval. Então o final vai ser uma grande festa. Existe uma situação em que o pessoal tá fazendo um preparativo pro maracatu, foram pro meio de um canavial, fizeram um ritual, 5 membros ali do grupo, né, de maracatu, acabaram incorporando, vamos chamar, espíritos guias, e desapareceram, sabe? Então meio assim, dependendo do trailer que assistirem, vão pensar até que é um daqueles filmes de terror que estava circulando por aí, mas não é, entendeu? Então meio assim, essa coisa de 5 pessoas desaparecerem depois de um ritual vai gerar toda uma perseguição religiosa com relação ao maracatu. Então, e essa perseguição é uma maneira, né, que os produtores arrumaram para se falar mais ainda do maracatu, entendeu? Para desmistificar o maracatu. O filme é basicamente isso.
Que coisa.
Ele rodou lá fora, ele rodou festival pra caramba, ganhou alguns prêmios, ganhou uns 4-5 prêmios, fora as menções honrosas, né, que recebeu. Então, tipo assim, o pessoal, no mínimo, tá elogiando.
Não me chamou a atenção, não pretendo ir
assim. Esse filme aqui, ele é muito mais, tem mais de educativo, vamos dizer assim, do que filme pra atrair grandes multidões.
Do que de entretenimento.
Como eu falei, ele é muito didático, sabe? Ele é muito educativo. Vamos ao próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme, que é Diz a Ela Que Me Viu Chorar. E não é um documentário sobre o Tim Maia. A diretora é a Maíra Buller. Esse filme aqui é um documentário brasileiro de 2018. Não tem muito o que dizer sobre esse filme. É basicamente o seguinte: é um acompanhamento que foi feito durante cerca de 2 anos, pouco menos que isso, de pessoas que viviam na região da Cracolândia. Pode ser que viviam, não vivem, né, em termos, na região da Cracolândia, e que se voluntariaram para, vamos dizer assim, um processo de desintoxicação. Então, tem um edifício na região central ali de São Paulo, né, próximo ao Parque Dom Pedro, e essas pessoas ficavam praticamente isoladas, né, para não ter nenhum contato com droga de nenhuma maneira. E o filme é simplesmente acompanhando essas pessoas dentro, né, quase dessa clausura que eles estão, por causa do vício, né? Então, falando sobre família, vamos dizer assim, sonhos, né? O que aconteceu, de onde veio, para onde vai, e o filme é simplesmente isso. Então, algumas pessoas ali estão de boa, tem algumas que são casais, né? Então, um ampara o outro, então estão relativamente tranquilos. Tem outros, né, que sofrem de depressão, fortíssima depressão. Tem gente que é completamente irritadíssima, justamente pela falta da droga, muita irritação. O pessoal que está afastado da família, né, em que em alguns momentos do filme consegue, né, pega ali um celular, um telefone que a produção mesmo arruma e consegue falar com alguém da família. Então o filme é sobre isso, pessoas em situação de pobreza que estão passando por um processo de desintoxicação, né? E o filme fala de algumas dessas pessoas e mostra como que elas ficaram no final do processo. Basicamente é isso.
Tá certo. Agora vamos para o filme que interessa.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora vamos para Dora e a Cidade Perdida. O diretor é o James Bobbin. No elenco nós temos Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria, eles fazem os pais da Dora. Além deles nós temos Madeleine Maiden, Benício Del Toro, apenas voz, e Danny Trejo, participação especial, somente voz também. Além de um cara chamado Jeff Wahlberg, que eu olhei e falei assim, deve ser parente do Mark, né? Aí eu fui procurar a ficha dele no IMDb e aparece assim, é sobrinho do Mark e do Donnie Wahlberg. Eu falei, parabéns.
É currículo. Veja bem, se fosse hoje em dia, ele tivesse começando a carreira hoje, o Nicolas Cage, ou no caso, o Nicolas Coppola, ia ser acreditado quase como assim também, sobrinho de Francis Coppola e tal.
Assim, exatamente. Então, e o pai dele, né? Detalhe, eu procurei em 3 fichas pra achar o nome do pai, que é o Jim. Porque no IMDB, por exemplo...
Não fez parte do New Kids on the Block esse daí, pelo visto. Não.
Nem do Funny
Boy. Era um negócio assim, tipo, parentes conhecidos, aí tava assim, fulano, ciclano e beltrano, aí tava primos, fulano, ciclano e beltrano, primas, sabe? Porque os nomes que estavam lá eram todos relacionados ou Marco Wahlberg ou Donnie Wahlberg. Pai desconhecido, vamos dizer assim. Aí uma terceira ou quarta ficha que tava lá, Jim. Eu falei, beleza.
O pai é aquele filme do Lee Roth Wahlberg.
Wahlberg, excelente. Bom, esse filme aqui é um filme de aventura infanto-juvenil, tá? Já bem claro. Coprodução Estados Unidos-Austrália de 2019. Por aquilo que pareça, é as continuações de Dora
Aventura. Eu queria falar, o mais interessante não é uma recriação, é uma continuação.
Não, tanto que ela tá crescida, ela tá adolescente, indo pro colegial, né? Foi pra cidade, né? No meio da floresta, né? Pra poder ser criada lá junto com os tios. Pra poder ela ver o mundo, né? Não ficar só no meio do mato.
Uhum. Só que aí, né, no decorrer do filme, ela e o grupo que tá com ela, né? Amigos e parentes acabam sendo sequestrados porque os pais dela estavam procurando uma cidade no Peru, que é toda de ouro, né? Que é Parapata, e sumiram. Essa é a primeira coisa. A segunda é a Dora ser sequestrada por um outro grupo, um grupo esquisito que também está atrás da cidade, né? E acaba virando 3 coisas, né? Porque uma vez sequestrada, eles também escapam dos sequestradores, né? E vira uma aventura juvenil.
Vale dizer que ela não é sequestrada sozinha, né? Ela é sequestrada ela e aquele grupinho de novos amigos dela, né? Inclusive uma que, desdém de tudo que ela... que ela faz ou desfazer, né? Essa caipira. Quase como se tratasse ela como se fosse uma caipira, né?
Isso.
O que eu posso dizer desse filme, dos trailers que eu vi, é que assim, não é um filme que vai me motivar a ir no cinema assistir, não sou o tipo de público, mas parece ser um filme divertido. Porque nenhum dos trailers eu fiquei. Todos os filmes que eu fui ver que passou esse trailer, porque tem mais de um trailer, né? Agora numa Malévola mesmo, passou um terceiro trailer que eu não tinha visto antes, né? Nenhum deles, eu fiquei com a sensação de que, ai que saco, não, esse daí não é pra mim, isso é horrível. Não, eu ria. Eu achava divertido as situações que o trailer demonstrava. Então deve ser um filme que deve ser agradável pra quem for assistir. Não quer dizer que eu vá gastar meu dinheiro pra ir ver no cinema. Mas se estiver passando na TV de repente ou zapiar e estiver passando, talvez até deixe pra assistir.
Algumas curiosidades é que ela quebra a quarta parede como ela faz na série do desenho animado.
Mas ela fica esperando resposta?
E na verdade é que ela fala sozinha. E ela tinha isso quando era aqui no filme, vai mostrar isso. Vai mostrar a infância dela. Ela, entre aspas, agindo como a Dora do desenho. E aí os pais falam, quando ela crescer isso passa. Só que ela cresce e continua do mesmo jeito.
Finalmente perceberam que essa menina tinha algum problema, né? De ficar assim. Onde está a bolinha? O quê? Fale mais alto! Isso sem contar quando falava em inglês do nada, né?
Ah, porque tinha aquela de a premissa, né, da Dora era ensinar inglês, né? Básico que fosse para as crianças.
Mas é realmente, o filme me parece bem divertido, bem honesto.
Então, segundo o pessoal, a única parte que está destoando são os animais, né, com quem eles interagem, porque eles usaram... os animais são em CGI, mas é aquele CGI meio tosco, sabe? Então ele destoa do resto do cenário.
Especialmente, aquilo é uma raposa, um cachorro?
É uma raposa, que é o vilão, é o Benício Del Toro, aquele ali.
Que tá com os vilões, né?
Isso. Então, e o macaco dela, que é o Bottas, ele não faz, ele faz só alguns barulhos, né? Mas tem uma hora que o grupinho ali tá, vamos dizer assim, umas flores sopram um pólen na cara deles e eles começam meio que a alucinar. E aí o macaco começa a falar com a voz do Danny Trejo. Tá, mas fora isso, bom, como eu falei, os animais são em CGI, mas a maioria dos outros efeitos são efeitos práticos. Sabe aquele estilo? Bom, um filme estilo Nickelodeon ou um filme Disney feito pra TV. Assim, nem pra TV, tem uns filmes da Disney mais recentes também que tá nessa linha também, né? Então, é um filme bem cuidado, tá? Tá bem feito, mas é pro público que já curte e adora, né? Não é... Meu, agora, o que me chateou em termos é o nome, né? Porque é Dora e a Cidade Perdida, ok. No original, Dora and the Lost City of Gold, que é o mesmo nome do filme do Alan Quaterman e a Cidade do Ouro Perdido. Entendeu? É exatamente o nome, que é Alan Quatermain and the Lost Seat of Gold. Sem tirar nem pô. Mas fora isso, perfeitamente aceitável. Próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Estaremos Sempre Juntos. Direção do Guillaume Canet. No elenco nós temos François Cluzet, Marion Cotillard, espero que ela não morra, Guy Leloche, Laurent Lafitte. Esse filme aqui é uma comédia dramática, ele é de 2018 e ele é, Márcio?
O filme francês obrigatório da semana, não podia faltar.
Cara, esse aqui é um filme que eu fui procurar informação sobre ele e eu só encontrei informação sobre ele em espanhol. Dá vontade.
Nossa,
de bater. Estava feio. Mas, ó, o roteiro do filme é o seguinte. Você tem o Max, que é o François Cluzet. Ele tá prestes a fazer 60 anos e aí ele vai pra casa de praia dele porque ele só quer sossego. É só isso. Só que quando ele tá lá, vários amigos dele resolvem fazer uma visita pra ele pra comemorar o aniversário dele. Com detalhe, amigos com quem ele não fala já há alguns anos. Aí eu fui procurar informação sobre o filme e começava a falar de um filme e mudava pra outro, do nada. Falei, deve estar errado, acho que meu espanhol tá ruim. Não, e é o seguinte, o Guillaume Canet, em 2010, fez um filme chamado Até a Eternidade, em que um cara, que se chama Max, ele sofre um acidente e é hospitalizado. Só que o Max e os amigos todos os anos viajam, né? Eles têm um rumo certo no verão. E aí o Max está hospitalizado, ele continua hospitalizado e os amigos vão curtir as férias. E evidentemente o Max fica puto com os amigos. Esse filme de hoje, Estaremos Sempre Juntos, é uma continuação desse filme, porque faz 8 anos que o Max não fala com os amigos.
Ah, a justificativa aí da premissa do filme.
Exatamente. Então é meio estranho você ir assistir esse segundo, sabendo que é uma continuação do primeiro e que tudo o que acontece nesse filme está relacionado com o que aconteceu no filme de 2010. Aliás, vira outra curiosidade, porque tanto um filme quanto o outro, o diretor, que também é roteirista, ele pegou de uma experiência própria dele. Que ele pegou uma bactéria, e vi lá o nome em latim, lá, uma bactéria esquisita, e ele foi realmente hospitalizado. E aí os amigos dele não visitaram, ninguém foi lá ver ele, sabe? Não sei se estava com medo de se contaminar, ou se simplesmente deixaram pra lá mesmo. E aí ele ficou puto e fez o roteiro do primeiro filme. E ele realmente perdeu o contato com os amigos depois disso. E aí ele foi rever como é que, né, foi procurar informação sobre como estavam os amigos. Aí ficou sabendo de um que tinha se separado, o outro, né, tinha um pequeno negócio, faliu. Então um monte de gente, tipo assim, alguns estavam bem, mas vários deles estavam mal também. E aí falou, putz, né, e eu meio guardei rancor deles por tanto tempo, né. E aí ele fez o roteiro do segundo filme, que é o Max se reencontrando com os amigos. Então ele até fala assim, né, fala assim, não, é baseado na minha experiência pessoal, mas o pessoal que tá ali não são os meus amigos, cada um deles na verdade representa uma faceta minha mesmo, eu fazendo as pazes comigo mesmo.
Então,
o filme é basicamente isso, é aquela coisa, comédia francesa que o pessoal se reúne numa casa de praia, sabe? Uhum. E aí você tem tudo que pode acontecer na casa de praia, cresce, não foge muito dos filmes brasileiros de casa de praia. Tá?
É. O interessante é que esse não é o único filme francês da semana, mas o outro filme francês que tem nessa semana a gente já falou, então por isso ele não será citado aqui nesse programa.
Isso mesmo, que seria O Amante Francês. Vamos ao próximo filme? Esse aqui você pode falar. Talvez, né? Não sei como é que é. Como é que é o seu conhecimento das 24 horas de Le Mans?
Não é muito minha praia, não. Não é muito minha praia. Tô com vontade de ver, sim, conferir, mas não é muito minha praia, não. Mande lá, Edson.
Vamos lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Ford vs Ferrari. O diretor é o James Mangold, de Logan. No elenco nós temos o Matt Damon, Christian Bale, Catriona Balfe, John Bernthal, Josh Lucas, Trace Letts, Remo Gironi. Esse filme aqui é um drama biográfico, produção norte-americana de 2019. Basicamente, você tem, em termos, né, uma disputa, praticamente uma guerra, entre a Ford e a Ferrari. E como palco dessa guerra, você tem na França, a competição das 24 horas de Le Mans, e especificamente em 1966. E a situação na época era, você tinha a Ferrari, que não era tão grande assim, né, mas fazia carros competitivos, né, então por isso estava ganhando corridas. E a Ford, que já era a Ford, né, e eles queriam, vamos dizer assim, ter mais nome, e conseguiriam mais nome vencendo a Ferrari, né. Então, por conta disso, eles acabam contratando o Carroll Shelby, que é o papel do Matt Damon, né, que é um ex-piloto. E aí ele vai ter o trabalho de preparar uma equipe, preparar carro, né, e o piloto, né, piloto e engenheiro, que é o Christian Bale, que é o Ken Miles, né, que é um completo maluco, aliás. Então, assim, boa parte do filme não é na pista de corrida, boa parte do filme são as conversas, discussões e brigas nos bastidores da prova, tá? Então, o que dá pra dizer do filme é, tá bem feito, as cenas de corrida estão bem produzidas, né, apesar de não ser um foco, mas estão bem produzidas, aquela coisa, a câmera tá bem posicionada e tal. Todos os personagens estão bem interpretados, tá? O pessoal tá focado no filme, entendeu? Então, assim, pra quem curte corrida, pra quem curte automobilismo, tá? Eu até fui dar uma procurada depois, porque Speed Racer é mais ou menos da mesma época, né? Eu até fui dar uma procuradinha pra ver se tinha algo a ver, e é quase isso, tá? Porque, na verdade, fizeram um filme no Japão, sobre corridas europeias, e o Toshiro Mifune fez um piloto, e aí o personagem do Speed Racer era baseado no personagem do Toshiro Mifune. Tanto que o nome dele no original é Go Mifune, né?
Sim.
Mifune. Então, assim, vamos dizer assim, é um... aquele Rush, né? Que a gente teve com o Chris Hemsworth, né? Só que aqui fora da Fórmula 1 e indo para aquelas corridas de carro, né, mais estilosas da Europa. Mas tá bacaninho o filme, né? Para quem fã vai curtir.
Eu só espero que o filme não seja todo centrado nas 24 horas, né? Por causa que, assim, é um pouquinho maçante. Não sei se dá para desenvolver uma história num dia só. Mas eu não vi os trailers ainda, mas é o tipo de filme que eu acho que eu assistiria sem ver trailer. Já me chamaria de qualquer jeito pra ver.
Então, não, realmente não. Vamos dizer assim, você tem algumas corridas no meio, mas é pra, tipo, teste de carro, tipo de coisa. E só no final mesmo que você tem a corrida principal e não vai tomar tanto tempo assim, não.
É porque em 66, eu não sei como é que era, mas hoje em dia, as 24 horas de Le Mans, na verdade, ela é uma competição múltipla, né? Ela tem 3-4 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo na pista, né? Então são 4 categorias de carros diferentes correndo juntos ali, um atrapalhando os outros até, né, nesse sentido.
Caramba.
E assim, você vê uns carros que parecem mais carros de Fórmula 1, Fórmula Indy mesmo na pista, e aqueles carros mais carro de turismo, né, como eles chamam, né? Aqueles carros mais esporte, mas é carro comercial, vamos dizer assim, né? E todo mundo junto à pista, né? E alguns dessas categorias só existe Le Mans, e outros são carros de outros campeonatos que tem Le Mans como um endurance para eles, vamos dizer assim, né?
Entendi.
Mas, de qualquer forma, eu quero ver, deve ser interessante.
Esse tá bacana, eu aprovo. Vamos ao último filme da noite?
Ora. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Invasão ao Serviço Secreto. Direção de Rick Roman Vogue. Deve ser nome falso. No elenco nós temos...
Não quer ser comprometido.
Aquele nome assim, Rick. Quem tem o nome de Rick? R-I-C, sabe? Rick? Não, não é. O nome do cara não é esse. No elenco nós temos o Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Haddock, Jada Pinkett Smith, Piper Perabo, Nick Nolte, Tim Blake Nelson. Filme de ação, produção norte-americana de 2019, finalmente alguém abriu os olhos com relação ao personagem Mike Benning, do Gerard Butler, né? Porque o que acontece nesse terceiro filme, que já tivemos um em 2013, né, Invasão à Casa Branca, em 2016, Invasão a Londres, né, The London Has Fallen, que tudo é Has Fallen, né?
Sim.
Qual que era o Olympus, né? Olympus Has Fallen, sim, London Has Fallen.
Olympus seria o caso do codinome do presidente fictício do filme, né? Que todo presidente, toda autoridade americana e os parentes próximos, primeira dama, filho do presidente, essas coisas, eles têm um codinome, né? Para o serviço secreto poder identificar quem é quem sem falar o nome direto e não ter ambiguidades, se fosse o caso de ter pessoas com nomes parecidos.
Uhum.
Uma águia. Interessante. A águia saiu do ninho.
É, mas o nome varia, né? Sempre o mesmo. Digo, pode ser reutilizado, mas não é sempre o mesmo.
A águia é um codinome que podem usar. Sim. A águia, o condor.
É, mas é sacanagem, né? Todo presidente que entrar vai querer ser chamado de águia. É sacanagem.
É, tem isso, né? O leão. O...
É igual no Pulp Fiction, com as cores. Que falou, não, quando a gente deixava o pessoal escolher as cores, todo mundo queria ser o Mr. Black. Bom, nesse terceiro exemplar aqui, que é o Angel Has Fallen, né? O presidente, que ainda é o Morgan Freeman, sofre um atentado, aliás, um atentado muito escalafobético, né? Com uma seca, um monte de drone. Ele sofre um atentado, escapa com vida, mas o Gerard Butler é suspeito. Ele se machuca, só que ele fica como suspeito. E aí ele foge do hospital, né? E vamos dizer assim, ele tem que proteger o presidente enquanto tenta salvar a própria pele e descobrir quem, né, armou pra cima dele. Aliás, quando eu vi, falei assim, ah, ele vai ser incriminado, tá? Falei, finalmente, alguém estocou. Porque o cara tá na Casa Branca, pum, terrorista. O cara vai pra Londres, pum, terrorista. O cara tá no presidente, pum, tá na cara que ele é culpado, velho. Demoraram pra perceber isso.
Tipo Busca Implacável 3.
É, exatamente. Eu lembro quando saiu o 2, perguntaram, vamos fazer um 3? Aí falou, não, cara, se fizer um 3, o Conselho Tutelar vai vir atrás de mim. É. Então, assim, é aquele filme de ação, né, não só os outros dois Has Fallen, né, mas outros filmes do gênero, que é o cara que é o exército de um homem só, que tem que fugir de, né, dois exércitos ao mesmo tempo, né, o primeiro de terroristas e o segundo da polícia que não está indo atrás do cara certo. E, basicamente, assim, para ajudar ele na empreitada, ele vai contar com o pai dele, que é um ex-agente do serviço secreto, evidentemente aposentado, né? Mas que conhece todos os trâmites. Então é basicamente isso.
Achei uma curiosidade aqui sobre os codinomes, né, dos presidentes. O Bill Clinton, ele foi Eagle, e a Hillary Clinton tinha o codinome Evergreen, e a Chelsea Clinton tinha o codinome Energy. Todos os codinomes iniciam com a mesma letra, né, do familiar, né, do presidente lá do caso.
Ah, interessante.
Aí o George W. Bush, ele foi Tumblr, e depois trocou para Trailblazer. O Barack Obama foi Renegade, e o Donald Trump atualmente é Mogul.
Mogul?
Aí a Melania Trump é Muse, o Donald Trump Jr. é Mountaineer, a Ivanka Trump é Marvel e o Eric Trump Marksman.
É, Mogul faz sentido.
Detalhe que os candidatos presidenciais também têm codinomes. E no caso da Hillary, como ela já tinha um codinome por causa de ser primeira-dama, então o codinome dela e do marido são os mesmos, né? Foram os mesmos.
Ah, bacana, interessante.
Mogul. Pô, faz sentido. Que Mogul é um chefão de um império, alguma coisa assim, você usa o termo Mogul.
É, magnata. É um
magnata, exatamente. Ou, a Ivanka é Marvel.
Uhum. E a Melanie é musa.
Não, foda-se a Melanie. Marvel? Ai, cadê o Scorsese pra reclamar agora? Te falar, viu? Scorsese. O Invasão Serviço Secreto, o segundo, não saiu no cinema aqui, né?
Saiu.
O Invasão a Londres saiu.
Saiu, a gente até falou aqui o Dan Primers.
Saiu. Esse que eu achei que já tinha saído direto em home video agora, por causa que tá há tanto tempo aí que eu já tinha estreado,
não,
que
eu tinha esquecido eu dele. Até trailer, esse daí é... Tá, tão enrolando já pra lançar.
Então, esse daqui, o terceiro, ele saiu lá fora em agosto. Aí o pessoal fez um nhé. Aí ele tava previsto inicialmente pra estrear aqui em 7 de setembro. E aí não estreou e não se falou mais nisso. E agora simplesmente estão lançando agora. Inclusive, o que eu fui assistir semana passada? Ah, foi quando eu fui o Coringa. Quando eu fui o Coringa.
Peraí, 7 de setembro foi sábado. Deve ter sido na semana então,
dia 7. Não, é na semana de 7 de setembro. Uhum. E aí, então, quando eu fui Coringa e que eu vi lá o pôster do filme, falei, mas eu até comentei com a Carla, falei, eu pensei que esse filme já tivesse saído. E quando eu digo tivesse saído, não é que ele já tivesse ido pro cinema e não passou pelo Dani Premier. É que eu pensei que já tivesse saído, sei lá, em home video, sabe?
Eu também tava achando isso. Eu estranhei ele estar aqui na lista hoje.
Então, mas tá na lista, eu vi pôster em cinema, então anunciado tá, né?
Tá aí, né?
Tá aí. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos pro Assista Sem Medo, em que cada um de nós indica um filme para você assistir. E vamos na ordem inversa, vamos começar com Edson Oliveira hoje.
Beleza, eu vou indicar um filme que é de 2011, um filme chinês, que é O Feiticeiro e a Serpente Branca, ou A Lenda do Mestre Chinês, depende de onde você procura. Porque no Telecine Play ele tá com o nome de A Lenda do Mestre Chinês. O detalhe é que você procura pelo título, não é o título original, mas o título em inglês, né? É The Sorcerer, acho que é The Sorcerer and the White Snake, e também não aparece. Aí você procura já e não aparece. É que nhaca, né? Aí depende, tu lá fazendo qualquer coisa, aparece, ah, você já viu esse? A Lenda do Mestre Chinês. Mas vamos lá. Esse filme, ele é o seguinte: o Jet Li, ele interpreta um monge. Vamos dizer assim, não um monge exorcista, tá? Ele é um cara que combate demônios e espíritos, né? Ele mantém esses demônios afastados da humanidade. Então ele tem ele e o aprendiz dele, né? E os dois combatem espírito. Então o filme começa com isso e tal. E, aliás, esse filme é todo baseado numa lenda que eu não conheço, mas é uma lenda chinesa, né? E é por isso que eu tô indicando aí, que eu gosto desse tipo de história. Então, ele combate, né, esses espíritos demônios, junto do aprendiz dele. E, paralelo a isso, você tem a história de um... Lógico, a história vão se juntar, mas será mais tarde. De um rapaz que ele tá estudando, né, ervas e tudo mais. Que a ideia, ele pretende um dia ter uma farmácia. E, no caso desse rapaz, vamos dizer assim, um espírito, né? Que no filme todo mundo é chamado de demônio, mas é um espírito não tão ruim. Que é justamente uma serpente branca e se apaixona por ele. Então, primeiro ela salva a vida dele, né? E depois ela aparece pra ele como humana, né? Naquele melhor estilo chinês, né? Ela, vamos dizer assim, do ombro pra cima parece, é humana, né? E dali pra baixo uma serpente. Mas quando ela aparece pra ele, ela aparece como humana, né? E ela salva a vida dele mais de uma vez. E quando o Jet Li vai confrontar ela a primeira vez, né? Ele pega e fala, não, que ela. Ele fala que não, você é um demônio e tal, não sei o quê. E ela explica que não. Ela fala que foi ela que salvou a vida do cara e tal, e não sei o quê. Aí ele fala assim, não, você não entende. Por melhor que você seja, toda vez que um demônio vem para o reino dos humanos, os humanos acabam morrendo. Então a história é basicamente isso: é um amor proibido entre um humano e uma demônia.
Márcio Neves.
Bom, o filme que eu vou recomendar hoje é um filme de 2016. Ele é dirigido por Denis Villeneuve. E no elenco nós temos Amy Adams, Forest Whitaker e Jeremy Renner. O filme que eu falo é A Chegada. É um filme que poderia ter rendido um pós-crédito, se o pós-crédito fosse algo mais sistemático na época do que tal como ele está mais hoje em dia, né? Mas não aconteceu. Mas é um filme muito interessante, assim. Pelo menos para mim ele foi muito interessante. Que conta a história aí da doutora Louise Banks, né, que é vivida pela Amy Adams, que ela é linguista, e ela é convocada pelo exército americano a ajudar na tentativa de estabelecer comunicação com alienígenas que começam a se manifestam através de um OVNI, um disco voador, na verdade parece uma concha, na verdade, que surge espalhado pelo mundo. Então surge um em cima dos Estados Unidos, outro no meio do mar da China, outro não sei aonde. Então cada nação se coordena ali para poder tentar do seu jeito se comunicar com a sua própria concha, vamos dizer assim. E os Estados Unidos, no caso, né, comandado pelo general ali, pelo coronel, né, interpretado pelo Forest Whitaker, que acaba recrutando ela. E ela, junto com o Jeremy Renner, que é físico, astrofísico até, se eu não me engano, tentam estabelecer, entender como é que é o sistema, como eles conseguem estabelecer uma comunicação com eles, né? Eles acabam tendo até que repensar como criar uma comunicação, sendo que é uma civilização alienígena, não tem nada que sirva de base, assim, letras não tem, sons não tem, números talvez, mas é tudo muito novo, né? Então ela cria todo um desenvolvimento aí. Só que em paralelo a isso tem toda uma trama, né, de certas nações estão começando a ficar desconfiadas das intenções desses alienígenas, e adicional a isso ela começa a ter visões de coisas que é como se fossem memórias, mas de coisas que ainda não aconteceram para ela, e a gente descobre ao longo da trama que há uma justificativa para isso tudo. E é um filme interessante, é um filme um pouquinho cabeça, pouquinho, não é muito não. Ele chega a ser quase didático na hora de explicar a premissa dele. Mas não é muito difícil de entender, não. Né? Você tem que embarcar na premissa, né? Porque tem gente que fala, não, isso é impossível, por causa disso vai acontecer isso aí que ela tá. Não, não. Embarca no premissa do filme que funciona. Né? Mas é o filme que eu gostei bastante quando eu vi no cinema. E é o filme que eu tô recomendando aqui. Assistam, vale a pena. Né? É muito bom. Pelo menos se você curte uma ficção científica aí, vale a pena assistir. E é Denis Villeneuve, cara. Tem pouco. Assim, eu não sei se já tem alguma coisa do currículo dele que o pessoal já possa dizer que é uma merda. Não é um Shyamalan que começou com dois, três filmes bons e depois.
É. Deixa eu ver. Blade Runner 2049 é dele.
É dele, mas não é considerado uma droga o filme, tá?
Depende pra quem você pergunta.
Não quer dizer que eu tenha gostado muito e achado o filme aquela grande coisa que o pessoal tava dizendo, né? Mas também não quer dizer que é uma droga.
Não, tá, ele tá fiel à premissa do que foi o primeiro Blade Runner. Então.
Se bem que ele dirigiu O Homem Duplicado, que foi o primeiro filme dele que eu vi na vida. E O Homem Duplicado é um filme complicado.
Com Jake Gyllenhaal, esse ano, se foi esse.
Aquele cara que ele começa a achar que tem um sósia dele andando por aí.
Não, pior que não foi bem na época, mas muito próximo, saíram dois filmes assim, um com ele e outro com o Jesse Eisenberg. E acho que o do Eisenberg acho que é só duplo, se não me engano, o nome do filme. Aí eu lembro que eu comecei a assistir um e o outro eu acabei nem olhando, assim, sabe? Tipo, pra mim é parecido, eu acabei deixando pra lá.
Agora chegou a minha vez e eu vou falar de um filme que começa com um país sob revolta, pessoas tentando fugir daquele país. Nisso, algumas pessoas vão parar num avião que é sequestrado. E esse avião cai. E este grupo de pessoas está no meio de um local desconhecido, com pouquíssimas chances de sobreviver. E se neste momento o seu cérebro começou a imaginar que filme eu estou falando e não falou que é um musical, você já está errado. Porque eu estou falando de Horizonte Perdido, de 1973, remake do filme do Frank Capra, baseado no livro Horizonte Perdido, de James Hilton, em que esse grupo, o avião cai, eles vão parar no meio da neve, eles são resgatados por alguns lamas e vão parar em Shangri-La. E, na verdade, o livro Horizonte Perdido tem a primeira representação dessa sociedade utópica de Shangri-La. E nesta versão de 1973, é um musical e as músicas são do Burt Bacharach. O filme custou 6 milhões de dólares e não arrecadou nem 4 milhões direito. Foi considerado pelo Framboesa de Ouro como um dos piores filmes de todos os tempos.
Mas, de todos os tempos, porque na época não existia Framboesa ainda.
O elenco tem Peter Finch, Liv Ullmann, George Kennedy e Michael York.
Mas com tudo isso contra, eu quero entender o porquê que você está indicando para assistir sem medo.
Bom, o filme começa com uma parte bem tensa mesmo, o avião é sequestrado, você tem que entender o que vai acontecer, né? E aí eles são resgatados, vão para Shangri-La, e aí tem dois lados, tá? Tem o lado das músicas e tem o lado da história, porque a maioria dos personagens não participa dos personagens principais, não participa das músicas, tá? Falando dos personagens e da história, desde o começo você entende que tem alguma coisa errada com Shangri-La. Tem alguma coisa errada com aquela sociedade utópica perfeita, sabe? Porque desde o começo alguns personagens falam, eu vou ficar aqui um tempo e depois eu vou voltar pra civilização. E falam, olha, se você voltar pra civilização, vai dar ruim. Até porque Shangri-La é um local de clima perfeito, cercado por montanha de neve. Então, se sair, pode até morrer congelado.
É tipo a Terra plana.
É, praticamente. Tanto que fala, estamos esperando, tem um mensageiro que tá pra chegar a qualquer momento. Estamos neste aguardo, nessa expectativa, faz 2 anos. Porque parece que eles têm mensageiros, mas o problema são os 800 quilômetros mais próximos de Shangri-La, pra chegar em Shangri-La, né? Que, como eu disse, uma sociedade utópica, todo mundo é feliz, ninguém envelhece. Alguns personagens encontram o paraíso para si, né? Tem a mulher que é viciada em drogas e lá ela encontra uma paz interior muito grande. Tem o cara que é engenheiro e começa a ajudar o sistema de plantação de Shangri-La. Então essa turma realmente se encontra ali e você tem essa discussão sobre o que é o paraíso para cada pessoa e como cada pessoa pode completar. E as músicas, elas são divertidas, mas a coreografia é hilária. A coreografia é algo que não faz sentido. A música é boa. Burt Bacharach é bom. A música é muito boa, tá? Tanto as músicas cantadas quanto a trilha instrumental é tudo do Burt Bacharach. Então, é tudo muito, muito bom em questão de música. E as coreografias são uma coisa que você fala, isso não faz sentido. Mas eu vou continuar assistindo. Então, eu me diverti muito com o filme. A história é envolvente. As músicas têm esse lado... A música ser boa, mas a coreografia às vezes ser meio bizarrinha, né? E o filme vai te pegando. Quando você vê, você já viu o filme todo, né? O filme tem 150 minutos, 2 horas e meia, e o filme te pega.
No YouTube tá completo 2 horas e 20.
É, com os créditos.
Se bem que tem uma versão que é 2 horas e 29 minutos e 30. Não, 2 horas e 20, não, são 2 minutos e 20 que eu vi aqui. O outro é que tem 2 horas e 29 e 30, 2 horas e meia.
É, como eu disse, tem uma outra versão, tá? Essa versão de Horizonte Perdido é de 73. Tem uma outra versão que é do Frank Capra de 37.
Eu gosto dessas coincidências numéricas, né? 73, sim. 77.
E essa outra versão, ela é mais séria, não tem música, obviamente, de maneira nenhuma. Ela é muito, muito mais sisuda.
Se bem que poderia ter tido, porque nessa época era muito comum, porque começou a ter voz nos filmes, né? Então vamos fazer todo mundo cantar, né?
Sim, basicamente. Mas a versão de 73, ela é puramente resultado da geração hippie. Ela é muito resultado da geração hippie. E no elenco, como eu disse, tem o George Kennedy, que depois foi ser o capitão do Corra que a Polícia Vem Aí.
E começou no Police Squad.
E tem o Michael York, que eu fiquei olhando pra ele durante o filme, eu fiquei assim, eu conheço esse cara. E aí eu fui pesquisar, e ele é o chefe do Austin Powers.
Isso nem eu lembrava. Eu lembrava dele o tempo da onça, que ele fez o D'Artagnan, fez aquele Logan's Run.
Cara, ele fez aquele filme de ficção científica tal do Logan's Run.
Fuga do século XXI, né?
Esse filme é muito bom. Sim.
É.
Que depois virou série, e na dublagem o nome da série era Fuga das Estrelas.
Então, no Austin Powers, ele é o Basil Exposition, porque ele que tem que fazer toda a exposition do roteiro. Então, é um elenco bom, não é, ó, meu Deus, que grande elenco, mas é uma história que te prende, tem umas músicas bacanas, tem umas dancinhas bizarras, então é praticamente Bollywood, tem de tudo pra toda a família aí. Tem até comentário político.
Cara, esse filme Horizonte Perdido, eu não assisti, mas eu lembro que quando a Manchete começou a fazer transmissão, na época era só à noite, também aquela coisa, falar, o canal 9, aqui em São Paulo, né? O canal 9 está pegando. Aí você ia lá olhar e não tava, né? Porque eles passavam, sei lá, um filme por noite e tiravam do ar, uma coisa assim. E aí meus dois irmãos mais velhos assistiram esse filme. Porque, você começou a contar a história, eu falei, eles me contaram exatamente isso. Eles só não falaram da parte que era o musical.
Ele tem o ladinho musical aí.
Mas até faz sentido eles não precisarem falar que era o musical, porque na época, na Sessão da Tarde, o que mais passava era musical, né? Então...
Eu nem conhecia nada do filme, então no início foi falando de toda a premissa dele aí, pra mim não tava dizendo nada mesmo.
Aliás, os dubladores do Horizonte Perdido tem Orlando Drummond, tem Márcio Seixas, é só dublador fácil. O principal é o Márcio Seixas, o Lama que cuida lá de Shangri-La é o Orlando Drummond.
É dublagem da Herbert Richards?
É, deve ser dublagem dos anos 80, provavelmente.
Esse filme deve ter chegado aqui no final dos 70, como dos 80 mesmo.
Não, ele pode ter uma dublagem primeira, mas eu acho que para ter Márcio Seixas e Orlando Drummond, deve ser anos 80.
Horizonte Perdido. Aliás, tem versão que as músicas têm legenda. Então, quando eles cantam, você tem a legenda, porque faz parte da história também, né? Quero ou não. Mas tem versão, como a que eu assisti na televisão, que as músicas estavam sem legenda.
Ah, é tipo tentar assistir A Família da Pesada no FX e quando tem música. Às vezes tem legenda, às vezes não tem legenda, você não sabe. Sim, é a Deus dará.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.